bilhões de euros dos contribuintes. E hoje os bancos lucram como nunca. A banca portuguesa fechou 2025 como a mais rentável da zona euro, rentabilidades a 6%, o dobro da média europeia, espantoso. E ao mesmo tempo, curiosamente, os portugueses têm as casas mais caras da Europa, combinadas com dos poderes de compra mais baixos. As petrolíferas essas têm um talento notável, vejamos. Os combustíveis sobem à velocidade da luz, o preço da gasolina baixa à velocidade de um caracol. Na grande distribuição, os preços de alimentos não param de subir. Curiosamente, as margens também não. Repito a pergunta, o custo de vida de quem? Porque a conta é sempre a mesma e cai sempre no mesmo bolso, o de quem trabalha. E o governo comove-se, faz um ar de espanto genuíno perante os preços que sobem. É enternecedor. Não pede um cêntimo de esforço à banca, às petrolíferas, à grande distribuição. Prepara-se, aliás, para lhes baixar novamente os impostos. Aos portugueses pede tudo. Aos grandes grupos que não pararam de ganhar com a crise, não pede rigorosamente nada. E quando não sabe o que fazer, faz a única coisa que sabe fazer, pede um estudo. O governo acha mesmo que, em vez de regular os preços dos combustíveis, como se faz em vários países de Europa, mas também nos Açores e na Madeira, se devia estudar por que razão os combustíveis não baixam, mas os lucros das petrolíferas não param de subir. Senhoras e senhores deputados, este país não precisa de mais um estudo sobre a subida dos preços. Precisa de um governo com a coragem de olhar para quem lucra com a crise e dizer: agora é a vossa vez contribuir. Regular os preços, baixar o IVA, exigir um contributo solidário que enriquece com a crise. Porque os portugueses já pagaram e pagaram demais e há tempo demais. Os portugueses merecem justiça na economia. É isso que propomos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de esclarecimento. Embora não tenha tempo para responder. Sr. Deputado José Barreira Soares do Chega, está a chamar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar todos os senhores e as senhoras deputadas. Sr. Deputado Fabián Figueiredo falou muito bem, aliás, fala sempre muito bem, permita-me o elogio, mas aqui o problema não está na forma como fala. Aliás, neste momento está a falar ao telefone, é uma perfeita falta de respeito, mas é o normal, é o costume. O problema não é só na forma como fala, mas sim no pensamento político que sustenta esta proposta. O Sr. Deputado disse que o salário não chega para garantir o acesso a uma casa. E disse bem, é verdade. Mas importa perguntar porquê. Sr. Deputado, porque não há salários dignos sem empresas fortes, sem investimento, sem criação de riqueza e sem uma economia capaz de pagar melhor aos trabalhadores. E aqui está uma diferença essencial entre nós. Para o Bloco de Esquerda, o lucro parece ser sempre um problema, a não ser nos nossos cafés que cobramos azeitonas a 2 euros. Aí o lucro não importa nada. Como sabe, o lucro é importante, Sr. Deputado. Sem criação de riqueza e sem uma economia capaz de pagar melhor aos trabalhadores, é impossível. Precisamos efetivamente do lucro. E aqui, na nossa diferença, para o Bloco de Esquerda, o lucro é sempre um problema. É um problema. E deve ser algo que devemos olhar com agrado. Mas sempre que uma atividade económica funciona, sempre que há rendimento, sempre que há investimento, a resposta do Bloco é limitar, condicionar, suspender ou taxar. E esta proposta é um bom exemplo disso. A proposta chama-se promover o direito da habitação, mas na realidade não promove nada. Sr. Deputado, que garantias concretas tem que esta proposta vai colocar mais casas no mercado de arrendamento permanente? E que garantias concretas tem o Bloco de que esta proposta não fará precisamente o contrário, afastando o investimento, reduzindo ainda mais a confiança necessária para aumentar a oferta de habitação? Isso é importante, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Obrigado. Só para clarificar, Sr. Deputado Fábio Figueiredo não tinha tempo e foi para ter a possibilidade de ter tempo para poder responder que deu aqui a indicação que era para essa razão que estava ao telefone. Portanto, convém relativamente a esta matéria, ter atenção que é um deputado tem de fazer várias funções. Faz favor, Sr. Deputado Fábio Figueiredo. Tem 20 segundos que foi dispensado tempo pelo LIVRE e pelo Partido Socialista, 10 segundos cada um. Faz favor. Para poder responder ao pedido de esclarecimento, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Hoje é 2 de julho, é o dia em que o Chega é contra o imposto sobre lucros extraordinários. Porque há uns meses o Sr. Deputado André Ventura cumprimentava o Governo por querer taxar extraordinariamente os lucros da crise. Senhor Deputado Barreira Soares, eu pergunto-lhe, está em desacordo com o líder do seu partido? Já agora, é candidato em distrital. Tenha cuidado.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Quem é agora? Para a apresentação de... Deputado Pedro Pinto, quer usar a palavra para... Se há uma interpelação à mesa, presumo.
Interpelação à mesa, Sr. Presidente. Trabalho. À mesa, Sr. Presidente. Para distribuir uma notícia... Para distribuir uma notícia, já que se falou em lucros excessivos, para distribuir uma notícia do Café Central de Joana Mortágua e Fábio Figueiredo, onde as azeitonas são a 2 euros. 2 euros. Era só para referir isso. Lucros excessivos estão aí os lucros excessivos.
Sr. Deputado, a interpelação à mesa é sobre a condução dos trabalhos para a distribuição de um documento, toda a gente sabe, e não para fazer qualquer espécie de tempo extra para a intervenção. Senhores deputados, está muito calor. Senhores deputados, está muito calor, mas é na atmosfera, não é na... Senhor, quem é que fala agora? Senhora deputada Angelique da Teresa, para uma apresentação de iniciativa. Senhores deputados, aguardar alguma energia para logo à meia-noite, que a equipa precisa também. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada.
Comece, Sr. Deputado. Tenho sempre esperança que, ao começar, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Um português que se atrasa a pagar os seus impostos é castigado com juros de mora. Se não regularizar, leva com coimas por negligência e depois, se evoluir, vai pagar as custas processuais. Casos graves culminam em penhora e em insolvências pessoais. Nas insolvências, as dívidas ao fisco e à segurança social quase nunca são perdoadas e o Estado passa à frente de tudo para cobrar aquilo que lhe devem. Por outro lado, o que é que acontece com as casas que o Estado tem e que estão abandonadas? Nada. O que é que acontece quando a lista desses abandonados não é apresentada? Nada. O que é que acontece quando essas casas continuam abandonadas? Nada. O que é que acontece quando se passam esses imóveis para os municípios e as autarquias não os querem? Nada. Nesta proposta que a Iniciativa Liberal apresenta, o que pretendemos é afastar a estagnação que continua a ser o inquilino do Estado. Que uma lei com 7 anos de uma suposta descentralização dos devolutos para os municípios, que não deu em praticamente nada, passe a ser uma realidade. É preciso cumprir a descentralização. Os municípios passam a ter um prazo de 6 meses para dizerem se querem ou não ficar com os abandonados do Estado. Se não quiserem, avança-se para a asta pública. Senhores deputados, poderão escolher entre manter tudo como está, a mesma ladainha do património público em ruína, ou, em alternativa, acelerar a descentralização e escoar milhares de casas aos portugueses. Um Estado que não tem prazos e que não é responsabilizado por nada não pode continuar a ser um empata casas, enquanto há milhares de portugueses a precisar delas. Quanto à proposta do IRS Jovem, o atual mecanismo criou uma injustiça fiscal para quem precisou de trabalhar para ajudar a família. Quem trabalha não pode ser castigado. Esse, aliás, foi um dos pontos defendidos pela Iniciativa Liberal nas negociações com o Ministro da Educação na reforma do modelo da ação social do ensino superior. Na nossa proposta temos vários exemplos de injustiças, mas destaco esta. Dois trabalhadores com 32 anos. Um teve de trabalhar durante a licenciatura e, por isso, por esse motivo, perdeu 3 anos de benefício de IRS jovem face a outro que não precisava. Isto é justo? Faz sentido castigar quem precisou trabalhar? Faz sentido castigar quem quis ajudar a família? Isto é o inverso do espírito Ronaldo que o Primeiro-Ministro gosta tanto de dar como exemplo. Não adianta dizer que quer mais Ronaldos em Portugal, mas depois legisla-se para ficarmos, como sempre, na Liga dos Últimos. A Iniciativa Liberal não quer isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para a apresentação também de iniciativa, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do Livre.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o custo de vida mede-se todos os dias no rendimento disponível das famílias, naquilo que sobra depois de pagar a renda, fazer compras e suportar as despesas essenciais. E é precisamente para reforçar esse rendimento disponível que o Livre traz hoje duas iniciativas. A primeira diz respeito ao cartão social e económico de mais pessoas. Este cartão representa uma solução, uma evolução importante face ao antigo cabaz alimentar. É um instrumento mais digno porque respeita a autonomia das famílias e permite que cada agregado escolha os alimentos de que realmente necessita. Mas há um problema evidente. O seu valor mantém-se inalterado desde janeiro de 2025 e, entretanto, os preços continuaram a subir. Em abril deste ano, a inflação homóloga foi de 2,4%. Mas os preços dos alimentos não transformados aumentaram 7,5%. Para quem vive com baixos rendimentos, esta diferença traduz-se em menos leite, menos fruta, menos peixe e menos margem para chegar ao fim do mês. Por isso, o Livre propõe 3 medidas muito concretas. Atualizar já os montantes do cartão Mais Pessoas. Criar uma atualização anual automática indexada ao preço dos alimentos. E avaliar majorações para famílias com crianças, famílias monoparentais, pessoas idosas, pessoas com deficiência e outros agregados em situações de maior vulnerabilidade. A outra iniciativa que trazemos corresponde a uma realidade que muitas pessoas já conhecem e que tem um nome complicado, mas que é a reduflação. O que é a reduflação? É o que acontece quando um produto é vendido com menor quantidade embalada e o preço não é reduzido. Ou seja, a embalagem e o preço parecem iguais, mas não são. O preço é o mesmo e a quantidade de produto é menos. O que propomos é que sempre que se reduzir a quantidade embalada ou vendida de um produto sem reduzir o preço, essa informação seja claramente comunicada ao consumidor durante 90 dias. É uma medida simples, mas importante, que protege o rendimento disponível das pessoas, mas que também garante que ninguém paga mais imposto por menos sem o saber, assegurando que os consumidores dispõem de informação clara para fazer escolhas informadas. Estas são duas iniciativas bastante simples, mas que vão no seguimento das iniciativas que o Livre tem vindo a apresentar neste Parlamento para diminuir as desigualdades. E então esperamos que votem responsavelmente e que este plenário as aprove. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada, tem um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Chega, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, o Livre traz hoje duas iniciativas que partem de uma realidade que ninguém ignora. O custo da vida a esmagar as famílias portuguesas. Temos famílias que entram no supermercado e percebem que o carrinho está cada vez mais vazio. Temos produtos que mantêm a embalagem parecida e mantêm o preço parecido, mas trazem menos quantidade. E temos, do outro lado, famílias em situação de vulnerabilidade que dependem de apoios sociais para conseguir comprar bens essenciais. Até aqui estamos de acordo no diagnóstico. Os portugueses estão a pagar mais e a levar menos para casa. Mas a nossa questão é esta. O Livre quer obrigar os retalhistas.